ponto de encontro. Aqui nós falamos de tudo para todos.
Terça-feira, 29 de dezembro, muito bom dia para você. Ponto de encontro aqui na 99.9, a Rádio Marconi, que em fevereiro completa 70 anos de história. E é de histórias que vivemos. Todos escrevemos em nossa vida uma história bacana, uma história legal, e que certamente muitos vão lembrar para a posteridade, né? Nós estamos recebendo aqui Ives Goulart, uruçanguense, que brilha em outros solos também. E Voilson Goulart, 15 de maio de 75, seu nascimento, ator, produtor e cineasta brasileiro. Iniciou sua carreira em 95 como ator nos palcos paranaenses. Aos poucos foi descobrindo e conquistando outras formas de se expressar, como no cinema e na televisão. Formou-se em cinema e pós-graduou-se em educação na Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, onde descobriu sua vocação como diretor, começando assim a construir a sua filmografia. Em 2005, completando 10 anos de carreira, Goulart foi homenageado pela Prefeitura Municipal e pela Câmara Municipal de Uruçanga, recebendo o prêmio Honra ao Mérito por representar artisticamente a sua cidade natal. Em 2010, recebeu o prêmio Brazilian Press da imprensa brasileira nos Estados Unidos pelo destaque obtido em suas realizações na área de cinema. No mesmo ano, foi nomeado Personalidade Lusófona do Ano pela Associação Chama da Universidade de Strasbourg, na França. Foi homenageado em 2014 pela instituição Multiplicando Talentos, que abriu o primeiro cineclube 3D em Uruçanga, ganhando o nome da sala Ives Goulart. Em pauta, hoje o filme Aldo Baldin, a cobertura eleições americanas, o cenário do Covid nos Estados Unidos, a cobertura da posse do novo presidente Biden, que será em 21 de janeiro. Mas não é só isso. Ives Goulart discursou no Senado Federal, entrevistou pessoas famosas como a cantora e atriz Bibi Ferreira, o grande pianista João Carlos Martins, que é também um exemplo, né, para muitos músicos do Brasil e do mundo, a cobertura na morte do Gugu, a prisão de José Maria Marim, ex-presidente da CBF, com uma vergonha para nós também, abriu a Casa de Marina em Nova York quando Marina Silva era candidata à presidência da República pelo PV, o Partido Verde. Fez as imagens da cobertura do SBT na visita do Papa em 2015 nos Estados Unidos. E muitas outras experiências. Foi para a África, foi para a China. Uhum. Eu fico impressionado lendo esse teu perfil, Ives. É impressionante. Bom dia e parabéns para começar, né?
Estou até rindo aqui. Bom dia, ouvintes da Rádio Marconi. Bom dia aos ouvintes do Ponto de Encontro, a equipe da Rádio Marconi. E é uma honra para mim estar aqui. Eu estou rindo porque hoje eu estou com 45 anos, né? E quando comecei essa carreira foi praticamente com 19, quando saí de Uruçanga. Eu saí de Uruçanga de corpo, mas a minha alma sempre ficou aqui, né, Jair? Meu lápis e compasso são de Uruçanga, e assim respeito essa cidade que eu amo tanto. No decorrer desses anos todos, a gente vai e vai tendo uma experiência interessante. Você não para pensar. Eu, ouvindo você falando do meu currículo, eu até tinha esquecido de tantas coisas, né? Mas é o trabalho pelo trabalho, né? Trabalho, disciplina, dedicação, né? Amadurecimento, humildade acima de tudo, né? A gente não é melhor do que ninguém porque foi e fez tal coisa, né? Porque todos nós estamos aí na luta da vida, trabalhando, pagando impostos, ganhando nosso dinheiro, realizando sonhos, né? Vivendo de uma certa forma com dificuldades e às vezes nem tanto, mas vivendo, né? Faz parte desse processo evolutivo de cada um. E esse currículo é uma representatividade do trabalho em si. Como eu falei, hoje com 45 anos, olhando para trás, eu me sinto bem feliz, assim.
Como ator, como profissional de TV, né, como repórter cinematográfico, você é reconhecido e sempre muito solicitado, tanto pela Globo, quanto pela Record, quanto pelo SBT. Como é que é isso, hein? Como é que é ter esse trânsito tão legal, essas portas sempre abertas, assim?
Eu acho que a Marília Gabriela, que foi uma das pessoas na frente da câmera que teve nesses três veículos ao mesmo tempo, né? Como atriz também, a Marília Gabriela fez algumas novelas, né, na Globo. trabalhou no SBT com um programa de cara com o Gabi e trabalhava também no SBT com outro programa à noite, que eu não lembro o nome agora. Ela na frente da câmera. Por trás da câmera, a gente tem uma mais flexibilidade, embora também temos alguns contratos. Por exemplo, se eu gravar cenas exclusivas com meu celular, alguma coisa, é de exclusividade daquela emissora que eu estou contratado. Mas a minha experiência mesmo, Jair, foram 4 anos no SBT, 2 anos na TV Globo como atrás da câmera, né? Fazendo o programa Planeta Brasil para a comunidade brasileira nos Estados Unidos, na Globo Internacional, e 4 anos na TV Record, na qual eu me despedi esse ano saindo da Record. Mas logo depois que eu saí, em 2 meses, já me chamaram para fazer mais 2 trabalhos como freelance, e agora eu volto ao SBT e fiz a cobertura das eleições de John Biden, né, e Trump, e agora estou voltando para posse do presidente John Biden em Washington. Já estou escalado, com credencial pronta e tudo mais. Essa flexibilidade, né, de ir para lá e para cá é justamente o trabalho sério, honesto, com respeito aos colegas, à chefia que te contrata, e o trabalho de dedicação, né? A gente, às vezes, 4 horas da manhã, o telefone toca, você atende, e a gente tem que ter uma mala pronta, uma malinha pronta para ir para o aeroporto para cobrir tal evento, tal catástrofe, tal coisa que aconteça, e a gente tem uma vida meio quase que de médico, no sentido de estar à disposição do jornalismo, né? Então, acho que esse espírito também de desprendimento, né, de estar à disposição de você para o aeroporto, à disposição para uma viagem, à disposição de passar um feriado, um final de semana prolongado trabalhando até de 8 a 12 horas por dia, também está no profissional que está disponível a fazer isso. Uhum. Então, uma carreira não se constrói porque você é um bom câmera ou um bom profissional, porque ser bom também se aprende com estudo, se aprende com informação, se aprende com troca de experiência, e você vai se tornando um pouco melhor daquilo que você era. Mas o mais interessante dessa história toda é você estar disponível. Não basta ser bom, você tem que estar disponível. E é o que eu chamo de ter vocação, né? A diferença da vocação para o talento está justamente nessa linha tênue entre você ter vocação e estar disponível para fazer o que te pedem, a hora que te pedem. Você larga tudo, larga a sua vida, você larga a sua cama naquele momento para ir para o aeroporto. Isso é vocacional. Você trabalha um final de semana, um Natal, um Réveillon, porque você acredita que o jornalismo é importante para trazer aquela informação para um público. Se você tem o talento e não tem a vocação, você só tem o talento, é um ótimo câmera, mas não abre mão de nada, então você não vai construir uma carreira.
Você esteve presente nas coberturas jornalísticas, nas idas da ex-presidente Dilma Rousseff, uhum, também no Temer,
sim, né,
a Casa Branca, e agora também o Bolsonaro também.
Sim, né? O presidente Jair Bolsonaro, que teve em Washington um encontro com Donald Trump. Eu estive presente na Casa Branca como repórter cinematográfico pela TV Record. E também acompanhei o presidente em 2 eventos que tiveram nos Estados Unidos, que foi o prêmio que ele recebeu em Dallas, né? Foi um momento significativo para ele, né? Era um reconhecimento público desse prêmio. E também tive em Miami, na última visita que teve com toda a comitiva, onde ele foi, então, fazer um intercâmbio, né, com a comunidade brasileira, que é uma das maiores comunidades brasileiras que vive nos Estados Unidos, é na região de Miami. Então ele teve esse encontro com a comunidade e também foi lá para fechar negócio. Nessa oportunidade que eu tive de, então, ficar muito próximo, de entrevistar, e eu posso dizer que de todos os presidentes do Brasil que eu fiquei muito próximo gravando-os, o Jair Bolsonaro foi o único que me cumprimentou, porque a gente ficou numa certa intimidade por estar representando a TV Record, que tem uma certa empatia com essa administração. Uhum. Então, numa exclusiva, o presidente Jair Bolsonaro me cumprimentou, e eu posso dizer que eu cumprimentei um presidente do Brasil, e claro, é o nosso representante maior na política, né? Então, ok, legal, faz parte de uma história.
Bacana. Das coberturas que você fez, a morte do Gugu foi uma que pesou bastante,
claro,
emocionalmente?
Claro, já imagina.
Ele foi na sua casa, né?
Eu ia te falar isso. Eu tinha recebido o Gugu há 1 ano antes na minha casa, não porque eu sou amigo do Gugu, nada, não é nada disso. Eu tenho um privilégio de ter uma vista muito boa da minha casa, voltada para Manhattan, né? Uma fotografia maravilhosa, que é muito bom para a televisão. Uhum. E por uma série de coincidências, eu aluguei, digamos assim, eu loquei uma locação na minha sala para uma entrevista de uma brasileira. Então eu tive a oportunidade de conhecer o Gugu, a equipe dele, usando esse espaço da minha casa para uma entrevista com uma outra pessoa. E então eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele ficou na minha casa em torno de 4 horas, entre intervalo e de gravação, conversas e tal. Foi uma pessoa muito amável, muito querida. E um ano depois, então, tive na Flórida, né? Praticamente ali na região da Disney, né? Onde ele tinha casa, que é Orlando, cobrindo então essa tragédia da morte do Gugu Liberato, né? Muito próximo ali do hospital, né? O hotel que eu fiquei hospedado, o irmão dele também estava. A gente recebeu na época recomendações para não abordá-lo, né? O irmão do Gugu Liberato. Então todo esse movimento do velório, né? Do corpo que foi para a funerária, até o caixão embarcar para o Brasil, eu acompanhei de muito perto.
Além dessa matéria, você esteve também no Haiti, né? Acompanhando de perto num campo de refugiados. Não sei se foi no Haiti, você foi na África fazer uma matéria especial lá, é isso?
Sim, eu estive na África do Sul fazendo também exibição do meu filme, mas eu fui na África do Sul também a fazer pesquisa de um outro trabalho que eu estou fazendo. Uhum. Eu acho que você está confundindo sobre refugiados, é que eu estive na fronteira do México.
Exatamente.
Na fronteira do México, cobrindo uma política desastrosa do governo Trump quando separou as mães dos filhos na fronteira. Então, os filhos menores, bebês, crianças, foram para um centro de refugiados e as mães foram para outros como presidiários. Né? Foram pessoas que atravessaram a fronteira do México e na hora que chegaram lá com suas crianças foram separados os filhos. Isso foi uma matéria e uma pauta internacional, foi um desconforto enorme para o governo Trump, e ali então tinha brasileiros envolvidos, brasileirinhos, crianças envolvidas também nessa separação dos pais, e foi quase uma crise diplomática e uma crise humanitária na qual eu vi isso de muito perto. Fomos fazer uma matéria enorme para a TV Record e a gente teve a oportunidade então de ver isso de muito, muito próximo e trazer para o público brasileiro a situação desses refugiados, não só os pais, como os brasileirinhos, essas crianças que estavam separadas dos pais, das mães, e foi terrível assim. Mas depois houve uma solução e a justiça americana defendeu essas pessoas e assim tudo foi resolvido.
Antes de falar do filme Aldo Baldin, eu pesquisei as produções que você já fez e o filme Além da Luz te projetou para muitos lugares.
Ah, muito.
O reconhecimento, inclusive na China. Eu vou colocar aqui um trechinho da Rádio Internacional da China, que também fez uma pauta sobre essa produção.
中国国际广播电台.
Aqui, a Rádio Internacional da China.
Aqui, a Rádio Internacional da China.
Caro ouvinte, seja bem-vindo ao nosso programa. Na emissão de hoje, apresentaremos noticiário Beijing Informa, tema do dia, nos áreas da cultura chinesa dia a dia e música popular. Caro ouvinte, ouça agora as notícias de hoje.
O filme Além da Luz abriu o primeiro festival de cinema do BRAPEC, que é um grupo de brasileiros que moram em Pequim, na China. O documentário conta a história de deficientes visuais de cegos, em como eles contraíram a deficiência e também como eles se inserem na sociedade, seja no Brasil, seja inclusive no exterior. Há um documentado que mora em Nova York, mesma cidade onde mora o diretor de cinema brasileiro Ivi Goulart.
Muito bem, um trechinho, né?
Uhum.
Como é que é, né? Ver uma produção sua brilhar também na China. Você também fez um lançamento em Aracaju, em vários locais, discursou no Senado. Esse filme teve exibição na ONU.
Na ONU.
A Organização das Nações Unidas.
Com a presença do Stevie Wonder.
Cara, exatamente. Tem uma matéria aqui, inclusive.
Do Manhattan Connection. Lucas Mendes falando da...
E a Record fez uma matéria especial também. Acho que a Globo...
Não, a TV Globo fez no Jornal da Globo.
Exatamente.
Na época o William Wacker apresentava.
E eu tenho esse link aqui, daqui a pouco coloco um pedacinho. Cara, olha, Bicudo, eu fico muito impressionado, demais, viu?
Obrigado, eu fico grato aos personagens do filme Além da Luz terem dado essa oportunidade para eu ser o maestro desse projeto, né?
E esse filme não é para, enaltecer o cineasta, claro que o mérito é seu.
Não, é nosso.
Mas é o que o filme representa para as pessoas, desnudando essa questão da vergonha de se expor, a dificuldade que os deficientes visuais têm. E isso elevou eles à primeira grandeza.
Eu sempre falo, Jair, que o filme é nosso, né? Uhum. Eu, cineasta, se eu não tivesse na mão pessoas generosas que compartilhassem suas vidas para o projeto, esses deficientes, né? Pessoas aqui de Uruçanga, né? O próprio Francisco de Assis, o Laélio, o Daltoé, esses personagens, né? A professora Glorinha, do Rio de Janeiro, esses personagens, se eles não tivessem falado para a câmera, nós não teríamos esse projeto, esse filme. Então, um filme, ele é construído sobre a tutela, né, sobre a chancela de um diretor que tem uma ideia, que vai levar isso adiante do começo, meio e fim, né, vai passar por todo o processo de edição, produção e pós-produção, mas esses personagens são a base para o roteiro. Então o filme não é meu, o filme é nosso, o filme é dessas pessoas, e eu digo mais, o filme é uruçanguense, o filme é brasileiro. Não é um filme meu, é um filme nosso, né? Sem essas pessoas o filme também não aconteceria. Agora, voltando à sua pergunta sobre a oportunidade de exibir esse filme na China, tem assim informações interessantíssimas. Primeiro lugar, porque a deficiência visual na China, ela é tida como uma maldição. Nós temos que pensar na China como um país novo em abertura ao mundo, né? Isso faz pouco tempo em relação à história da China, que é um país milenar, né? Então essa abertura ao mundo é uma coisa recente da história moderna. E nessa abertura para o mundo, a China também, que não tem uma religião travada, cravada como uma religião única, a China também, ela é feita com muitas superstições, né? Muita mitologia. Uhum. E entre essas mitologias, o olhar para o deficiente visual é como se fosse uma maldição. É uma coisa que foi criada no passado, e eles trouxeram isso através dos seus antepassados. É claro que hoje a gente vê isso como uma deficiência fazendo parte da humanidade, faz parte da vida, mas não uma coisa espiritual, né? Mas a China, durante um período, ainda está aprendendo sobre isso, tirar esse estigma, esse preconceito, esse conceito de maldição. Ok, você exibir o filme lá foi para mim uma experiência única, porque também tu vem trazer os deficientes brasileiros, / catarinense uruçanga, eles usam bengala, eles vão trabalhar, eles têm uma vida aparentemente útil à sociedade, eles se oferecem alguma coisa em troca à sociedade, seja um massoterapeuta, seja um professor, né? como tem personagens desses no filme. Então esses personagens mostraram para um seleto grupo chineses de que também podem sair de casa, de que podem sair na rua com sua bengala, de que podem ter a capacidade de trabalhar buscando em si mesmo a autoconfiança. Então o filme serviu nesse aspecto até como uma forma educacional, e nesse aspecto ele cumpriu sua função, e eu sou muito feliz de ter levado esse projeto à China. Saí de lá com um prêmio.
O mundo tem 285 milhões de deficientes visuais.
Sim.
O Brasil tem 6 milhões.
Sim.
É muita gente, uhum, com problema, né, de visão. Você esteve na cidade de Coupré, uma cidade com 3 mil habitantes, onde nasceu Louis Braille.
Sim.
Que inventou, né, aquela técnica de leitura
por
sinais, né, com tato, né?
Isso.
Como é que foi essa experiência? Você já contou aqui, mas para quem não ouviu, né? Acho que...
Eu fui à França e eu queria trazer para o filme uma informação nova, né? De ter, como é um filme de superação, como é um filme de resiliência, como é um filme que traz para o público essa experiência da resiliência, né? Da transformação, nada melhor do que pegar um personagem como Louis Braille, que em 1700 e pouco, 1780 talvez, não lembro, teve o princípio da formação educacional, que o pai ensinou ele o alfabeto através dos pontos de cabecinha de prego. Quando ele foi para o Instituto de Cegos em Paris, ele lutou durante quase um período da vida dele enorme para tirar um método antigo e colocar um método dos pregos. Então ele também teve uma luta de mostrar como deficiente visual que era melhor aquele método. E assim foi construído ao longo de quase a carreira ou a vida de Braille, de que o método dos pontos era melhor. E assim então foi catalogado, foi oficializado e passou a ser um método usado no mundo inteiro, nos quatro cantos do planeta. O método de Louis Braille. O Louis Braille ganhou um status tão importante para a humanidade, a gente está falando aí de um período de 1700 e pouco, onde educação já não era fácil e acesso à informação era muito mais difícil. O Louis Braille conseguiu se impor através da técnica dele, se impor de uma maneira saudável, porque acreditava nisso, e hoje ele está enterrado no Panteão de Paris, do lado dos grandes escritores e personalidades e artistas franceses. Então, o Louis Braille, através da ciência da informação, através dessa descoberta da leitura dos pontos, é um homem reconhecido pelo mundo inteiro. Eu queria trazer isso para o filme porque a gente não sabia e não conhece, não só a nível de Brasil, mas mundial, um pouco mais da história de Louis Braille, porque talvez poucas pessoas se interessam mesmo pela história da deficiência visual. Então, a partir do momento que eu trouxe isso para o filme ganhou um status de eu ter um material inédito, que eu fui in loco, fui no local onde Braille perdeu a visão, onde é a casa dele, onde hoje é um museu, e trouxe essa história. O filme ganhou então um personagem, que é o Louis Braille, de uma forma educativa, de uma forma de troca dessa experiência e de inspiração. Então, com esse status desse personagem, o filme ganhou por si só o seu lugar ao sol, e hoje é um filme que esse filme já exibi no Brasil em TV aberta, por exemplo, na TV Record, na Record News, já exibi no Canadá, nos Estados Unidos e na televisão. É um produto na qual a televisão se interessa como forma de educação. E o filme está espalhado no Brasil inteiro através do Instituto Benjamin Constant, que é a fonte de referência de deficiência visual do Brasil e que indica o filme para escolas do interior do Brasil também.
Espetacular. Parabéns. Aliás, quem diz parabéns também é a Bibelô Moda Íntima, Silvana. Parabéns a ele, orgulho da Benedetta. Hoje, o nosso presente, além desse super conteúdo com o Ives Goulart, é também dois espumantes da Vinícola Denoni, que um é para você e o outro é para você dar de presente. Olha que bacana, você vai também colaborar com aquele super brinde de alguém que você gosta, que você ama. Tá legal, gente? Show de bola, bicuda, entrevista com o Ives Goulart. O Rubens Alemão, esse uruçanguense fazendo sucesso no mundo, abraços.
Um abraço, né? Alemão, para você.
E valorizando sempre as nossas coisas. No próximo bloco, nós vamos conversar sobre o Covid-19 em Nova York, né? Opa. Inclusive, a Marinha Americana colocou até à disposição um navio, não sei se foi tão utilizado assim, mas enfim, foi uma forma de colocar uma estrutura maior para atender as pessoas, né? A cobertura do John Biden e ainda, principalmente, o nosso assunto de hoje, né? O filme documentário de Aldo Baldin, o nosso maior artista uruçanguense, brilhando em terras, né, europeias, principalmente na Alemanha. Né? A gente volta já. Aguardem.